Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetoncast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. Esse é o episódio de número 260 do Zetoncast. Antes de mais nada, quero agradecer a todos que estão vendo aqui pelo YouTube e também que estão ouvindo pela plataforma de podcast. Então é muito importante que compartilhe tanto o vídeo no YouTube como aí na plataforma de podcast, que vai ajudar muito para a divulgação do Zetoncast. Aí daqui é a Tânia Regina chegando no chat. Boa noite a todos. Bem, eu coloquei no título do YouTube o seguinte, né? Tinha que comprar a imprensa? Como assim? É que é o seguinte, uma coisa que a direita fala bastante é no tocante do seguinte, de que Bolsonaro, enquanto presidente, ele tinha que ter comprado a imprensa para a imprensa falar bem dele, para a imprensa não persegui-lo. Porque assim, a gente vê aí o Nine Fingers sempre naquela coisa da imprensa passar pano. Eu chamo de mídia do pano. Porque realmente a mídia ela só passa pano para o Nine Fingers. E ao invés de falar, assim, não precisa falar, o Nine Fingers aí está fora do torcida, ele é horrível, não sei o que, não. É só usar todo aquele senso crítico que tinha lá na época de Bolsonaro e colocar aí no Nine Fingers, falar assim: olha, o que vai beneficiar ou prejudicar. Na verdade, assim, é fazer jornalismo de verdade, mas não, prefere passar pano com as coisas que prejudicam o povo. As medidas do Nine Fingers. Mas aí o pessoal da direita fica sempre naquela coisa seguinte, que Bolsonaro tinha que ter comprado a imprensa, aí não ia ter perseguição, aí ia ser divulgada a verdade e o povo não ia lacrar o 13. Só que vamos lá, gente, vamos trabalhar com a realidade aqui. Olha, existe uma coisa chamada corrupção da alma. É uma coisa que, assim, as pessoas que estão lá, no caso, no alto cargo ali do Executivo, como presidente da República, claro que é muito tentador chegar nessa situação de que eu tenho que ali ver que assim, o sistema está prejudicando e ali dar um jeito, dar um pé na porta. É isso que a galera da direita queria que Bolsonaro fizesse. E aí, como ele não fez, ele sempre fala, até hoje, que agiu dentro das quatro linhas da Constituição, porque a pessoa da direita fica aí sempre debochando, falando que aqui foi bonzinho, que foi frouxo. Aí, claro, compra teses lá do MBL, de que lá foi frouxo porque só quis salvar filho, toda essa bobagem, né? Fez acordões ali, é tudo para salvar filho. Toda essa bobajada. O pessoal da direita compra esse tipo de história. Mas aí fica naquela coisa. Olha, se Bolsonaro comprasse a imprensa, aí não teria tanta assim perseguição. Aí, olha, vamos lá. Eu sempre falo uma coisa do seguinte, de que o ódio a Bolsonaro, da imprensa a Bolsonaro, é ideológico. Não é simplesmente falta de dinheiro. Porque teve dinheiro, assim, ali do governo federal de Bolsonaro para a imprensa, principalmente para a Globo. Teve dinheiro. Só que teve aquela coisa seguinte, não foi tanto aquele dinheiro. Assim, o governo Bolsonaro não investiu tanto em propaganda. Isso é a questão da propaganda que eu vou entrar aí, né? Aí faltou essa questão da propaganda. Não investiu propaganda. Tchau, Nine Fingers, despeja aí dinheiro público lá. A roda ainda em propaganda. Falando aí que o pessoal ficou falando que faltou isso, tinha que realmente dar dinheiro. Aí a imprensa não pegaria tanto no pé. Porque o que eu falo que a questão é ideológica? Porque sabe muito bem que muitos jornalistas são de esquerda. Eu diria 95% são de esquerda. E aí, mesmo que o governo Bolsonaro desse todo o dinheiro do mundo. Nosso dinheiro, todo nosso dinheiro do mundo, isso aí para a imprensa, ele vai falar: ó, Não, mas Bolsonaro tem que aí tem que apoiar as pautas ali progressistas. Tem que apoiar as pautas progressistas. A questão da pandemia é que, ó, é lockdown, vacina, máscara, tem que apoiar tudo isso. Senão aí para de perturbar. Mas isso não foi feito. Porque é aquela coisa. É a questão que eu falei. A questão do ódio é ideológico. Ele não é simplesmente falta de dinheiro. Já no caso do Nine Fingers, de fato, assim, muitos assim, realmente apoiam o Nine Fingers, o pessoal ali da imprensa apoia, uma parte apoia o Nine Fingers, outra tá ali passando pano por causa do dinheiro. Eles amam o dinheiro do Nine Fingers, o nosso dinheiro que o Nine Fingers despeja na imprensa, eles amam esse dinheiro. Mas aí a galera da direita, aí tem outra coisa, para mim é bastante hipócrita por parte da direita. Uma coisa que eu já falo bastante aqui. É porque assim, tem que ser repetitivo, porque a direita é repetitiva, sempre toca nesse assunto, não se renova. E a questão é o seguinte: olha, o erro de Bolsonaro foi comunicação. O erro de Bolsonaro foi ter brigado com a Globo. Vamos lá. Primeiro sobre a questão da comunicação, como já falei. Já falei bastante aqui. Olha. Vamos lá. O pessoal da direita queria que o governo Bolsonaro tivesse, sei lá, colocasse em loop na TV aberta lá, o que o governo está fazendo. Sei lá, tem quantas obras, não sei lá, fazendo tal coisa. Aí sim o povo ia valorizar o Bolsonaro, ele seria reeleito. Só que tem uma coisa, a maioria do povo não liga para isso. Por exemplo, às vezes aqui no YouTube, às vezes está lá o anúncio do governo aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu pulo anúncio. Muita gente faz isso também. Não quer saber. Primeiro que a maioria das coisas são mentira. E, poxa. E segundo, pô, é chato. Tá vendo aquilo lá? Imagina se fosse feito realmente no governo Bolsonaro. Isso aí. Galera ia pular. Poxa, a imprensa ia dizer que é tudo mentira. Mas aí o povão que assiste o Jornal Nacional, o Fantástico, compra as narrativas desses jornais, da Globo News, compra esse tipo de narrativa, aí não interessa o que o governo Bolsonaro fez, agora é que isso está fora do Cida. É isso que o pessoal ali interessa para a imprensa, é colocar na cabeça da pessoa, falar, Bolsonaro está fora do Cida. É antidemocrático. Democrata é o Nine Fingers, democrata é o Alckmin, democrata é não sei mais quem. Enfim, esse tipo de coisa que a imprensa coloca. Mas não, a direita acha que é só dar dinheiro, aí pronto, acabou. Aí fala a questão de comunicação. Assim, realmente, muita coisa foi. Não teve tanta divulgação ali, tanto pessoal que. Ali, até mesmo ali, filhos de Bolsonaro, ali, pessoal, deputados ali. Foi o ministro de Bolsonaro, ali na época do governo, claro. Aí falavam, em entrevista, falavam: ah, o problema é a comunicação. Então, vamos lá, pessoal, vamos lá. Comunicação de governo federal nunca é o ideal. Por que que eu digo isso? Bom, você tem um exemplo, né? Até o governo do estado do Rio de Janeiro passou um anúncio aí e ninguém liga. E a mesma coisa assim, até o pessoal ali do Nine Fingers mesmo tá. Poxa, tá sofrendo com a questão da comunicação na rede social, tá, ali. Na questão de divulgar ali as narrativas, né, no caso, né, lá do governo da Nine Fingers. Quem cumpre esse papel é a Globo. A Globo e a mídia do pano cumpre esse papel. Mas ali na questão de divulgar mesmo ali, tá sendo feito, ninguém vai ligar, né? Ninguém liga. Prefere ali mais se ligar nas polêmicas mesmo. É isso. Então, comunicação de governo federal, realmente, de governo, de modo geral, de executivo, nunca é o ideal. A galera vai amar ali por causa do que está sendo feito. Claro, vai ver o que está sendo feito ali em falta. Aí vai apoiar o político. Agora, sempre foi todo aquele estado lá, ninguém vai se interessar, essa é a verdade. A galera da direita achou que se passasse em loop, aí o Bolsonaro seria valorizado. Mas aí aquela coisa, aí outra coisa. Se Bolsonaro é tão ruim de comunicação como falam, como é que ele foi presidente da República? Como é que ele foi quase reeleito? Como é que ele é popular até hoje, apesar de insistir? A imprensa é inventar mil narrativas. Uma pessoa que não tem assim, essa capacidade de comunicação seria conhecido por uma bolha. É que tá a diferença, mas é porque não, porque o jeito dele, o jeito, a forma, o conteúdo. É claro que para o pessoal isentão, para o pessoal sensível emocionado, claro que isso aí não é agradável. Por que ele prefere o Nine Fingers? Porque o Nine Fingers, ele fala ali, seguindo a cartilha. Seguindo a cartilha. Ah, vou governar para todos. Aí todo mundo, ele falou, vai governar para todos. O discurso lá da ONU, do Nine Fingers. É claro que eu não vi, né? Eu vi o pessoal comentando, né? Ah, vou apoiar a Agenda 2030 da ONU. A mídia toda, que discurso histórico, maravilhoso. O Brasil agora está no... voltou a estar aí no cenário mundial, que Bolsonaro isolou. Enfim, já sei por que exatamente a Flávia Oliveira comentou, que não vou comentar mais para frente, vou chegar nos comentários. Vou adiantar rapidamente. É claro que o Brasil voltou, entre aspas, para o cenário internacional, porque o Nine Fingers, ele é o caseiro da ONU. Ele é um empregado da ONU. E também o pessoal ali comunista, do bloco comunista. Bloco ali da China e da Rússia. Mas, voltando aqui, é que o Nine Fingers, ele vai falar e tudo é seguindo a cartilha. Tudo que o pessoal ali, que diz a sociedade civil, quer ouvir. Aí, pronto, vai achar tudo maravilhoso. Quando o Bolsonaro vai na contramão, fala tudo de forma diferente, ismo, fobia e sídio. Antidemocracia. É isso. É isso que acontece. É por isso que, aí toda essa perseguição. Chamam de fake news verdades convenientes. Mas é o que a direita acha, porque fica ali vendo o que o Nine Fingers está fazendo, o que ele fez no passado. Que é o seguinte: ele compra a imprensa, investe em propaganda, a mídia passa pano para ele. Aí tá tudo feito, tá, aí o povão tá tudo maravilhoso. O problema era Bolsonaro e suas frases e gestos. Mas eu acho assim, que assim, aí não seria assim, voltando à questão da contradição, né? Tá chegando. Mas assim, se Bolsonaro realmente ele comprasse a imprensa, ele não seria igual a qualquer outro político? Porque o pessoal da direita diz que o Bolsonaro era como qualquer outro político, quando aconteceu, até comentei no episódio passado, a questão da tal carta do Temer, carta lá no dia 9 de setembro de 2021. Ela regou pro Temer, regou pro Xandão, então é político como outro qualquer. Se é dessa forma, o pessoal acha que é assim, que o Bolsonaro é como se fosse outro qualquer. Então, ele seria realmente como outro qualquer se comprasse a imprensa. Se tivesse. Eu falo muito da Jovem Pan. Ah, Jovem Pan, Bolsonaro comprou a Jovem Pan. O pessoal da esquerda, né? Comprou a Jovem Pan. Não, na verdade, porque a Jovem Pan, ali, o que estava à frente aí da Jovem Pan, não é bobo. Porque a audiência da Jovem Pan é de direita. O que a Jovem Pan ganharia se falasse mal de Bolsonaro? Melhor, falar, não falar bem. Mas não falar mal. Aí é a diferença. Né? Não falar bem, tão bem assim. Divulgava as lives lá de Bolsonaro. Transmitia lives. Mas também não falava mal. Ficava ali. E tinha a galera realmente que. Uma galera que hoje está tudo na revista Oeste, né? Ali batia no Xandão. Né? Quando né, aí voltou, aí foram chutados, né? Enfim, tá ali, a Jovem Pan, se não foi comprar, assim, talvez tenha recebido, tá, recebeu alguma coisa do governo federal, do Bolsonaro? Deve ter recebido. Mas de comprado, assim, claro, aqui, pessoal petista, pessoal da esquerda, vai dizer que foi tudo comprado. Porque a Jovem Pan, o público da Jovem Pan é da direita. Enfim. Mas aí tá, mas não seria, né? Bolsonaro não seria ali igualado com qualquer outro político ali que é comprado na imprensa? É outra coisa também, essa coisa da questão de brigar com a Globo, né? A coisa de Bolsonaro foi ter brigado com a Globo, não tinha que ter brigado com a Globo. Vamos lá, a Globo. Estou citando a Globo, porque a Globo é a maior de todas, né? A Globo, ela elegeu o presidente como Collor e tirou o presidente também como Collor. A Globo apoiou a Lava Jato, apoiou a prisão do Nine Fingers e hoje apoiou a eleição do Nine Fingers, a volta do Nine Fingers ao Planalto, com a narrativa de que ele é o democrata e Bolsonaro é o antidemocrata. A Globo tem realmente grande poder de influência até hoje. Mas aí o pessoal da esquerda batia na Globo. Né? O Leonel Brizola batia na Globo. Ali. Aí os petistas, até outro dia, batiam na Globo. Né? Mas aí falou com o Bolsonaro se comprar uma briga com a Globo. Tinha que ter comprado a briga com a Globo. Mas aí vem a contradição seguinte: quando então, o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, ele falava em conciliação com a imprensa, não, tem que ter conciliação com a imprensa, acho que foi assim que ele assumiu, falou, tem que ter uma conciliação com a imprensa e tal, aí o pessoal bateu no Fábio Faria. Olha lá, não tem que ser assim, não, tem que ir para cima, tem que passar na imprensa. Mas tá aí a contradição, poxa. Tem a contradição. Pô, é pra bater, não é pra bater na Globo. É pra não, porque... Ah, mas porque, veja bem, se não batesse na Globo, é aquela história. Se comprasse a imprensa, não bateria. Se não brigasse com a Globo, não bateria. O que acontece com a imprensa, eu falei, a questão do ódio a Bolsonaro, ódio ideológico. Também a questão do assassinato de reputação. Não é simplesmente tá falando mal porque não tá pagando. Tá falando mal porque odeia de verdade. É fato isso. A galera acha que a direita gosta da zona de conforto. Né? Gosta da zona de conforto. É porque eu se imagino a cabeça do direitista assim. Você chega no trabalho, chega na escola, chega na faculdade, seja, ou na reunião de família, chega lá. Eu sei, experiência própria. Chega lá, a galera fica falando, ah, Bolsonaro está falando com o Cida. Ali. Eu fico falando, só fica narrativa, 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 narrativa. Só falando narrativa. Só falando narrativa contra Bolsonaro. Narrativa, narrativa direta, narrativa direta. Aí você, né, o direitista que sabe, aí, além de tudo, né, ali, não, né, vai, assim, além da mídia, aí fica, primeiro, você fica isolado, né, você quer falar aquilo lá, quer falar tudo, verdade, não é bem assim a narrativa, tá? Você vai ficar ali sozinho. Aí o pessoal chega na rede social e fala, ah, vejam bem, o Bolsonaro não divulgou o negócio, não divulga, fica divulgando, isso o quê, aí não fala, o pessoal fica lá reclamando. Tinha que melhorar a comunicação. E é que não sei o quê. Ué, mas a questão de divulgação na rede social, o Bolsonaro sempre divulga até hoje, né? O que foi feito lá no governo dele. Mas essa galera não se leva para frente, aí depois fica reclamando. Reclamando da SECOM, né? Assim, a SECOM, ela tinha um problema, assim, de que... Eu falei, não é problema da SECOM de Bolsonaro. Também da SECOM do Nari Figueiredo, do Paulo Pimenta. É a questão seguinte, a questão da divulgação do governo. A questão da divulgação. Realmente, o povão não sabe muita coisa. O povão... Prefere ficar, interessa para o povão, é o que está falado no Jornal Nacional, no Fantástico, é falado ali polêmicas. Ali, por que que falam tanto aí, ficam aí até hoje falando de polêmicas vazias contra Bolsonaro? Porque isso repercute, né? Apesar, além do mais, ter todo aquele plano ali, né, de estratagema de ali, minar o apoio a Bolsonaro. Igualá-lo ao Nine Fingers. Para que tenha lá o pessoal antipetista que apoia Bolsonaro, acaba aí tendo que apoiar um social-democrata. É verdade. É bem complicado essa situação. O pessoal da direita aqui acha que tudo tem que ser no pé na porta, as coisas tinham que ser resolvidas ali, né? Tinha que realmente acabar com o sistema, implementar outro, e também é adepto dessa questão de que tinha que comprar a imprensa, senão aí a direita teria uma vida tranquila e Bolsonaro não seria perseguido. A coisa não é desse jeito, porque a imprensa persegue, como a imprensa ela é porta-voz do sistema, assim, seja de quem estiver à frente do sistema, ela vai perseguir quem o sistema considerar inimigo. Essa é a verdade. Vamos lá para os comentários aqui. É Maria de Souza, boa noite. O Rafael Oliveira chegou, está falando aqui que eu tinha falado, né? Então, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, era um dos ministros mais criticados por essa galerinha. Na verdade, não é essa questão de porque falava em conciliar com a imprensa, porque a comunicação, eu criticava a comunicação, não. Tem muito a ver ali, questão de poder mesmo, né? A galera queria ali, queria uma boquinha, essa é a verdade. O Bart, boa noite. O pessoal não consegue entender que a briga para a imprensa Bolsonaro é uma questão ideológica. Exatamente, o ódio, eu falo sempre, o ódio que a imprensa tem a Bolsonaro é ideológico. Porque se, repetindo, se fosse problema de dinheiro, tá, dá o dinheiro, acabou, realmente. Mas não é só dinheiro, é questão ideológica. Questão ideológica. Assim, é porque o Bolsonaro não apoia lá ali exatas pautas. Aí tem que ficar falando, isso está fora do possível. A baixa imprensa brasileira é causadora dos males do país. É porque fica lá vendendo sempre aquilo que eu falei. A imprensa ela é porta-voz do sistema. Assim, o sistema, claro, ele sempre vai contra o povo, né? E aí, quando fala que a empresa fala assim, sempre vende aquela coisa de que está tudo bem ou que está tudo ruim, o povo acaba caindo. Abaixo tem um detalhe. A Folha de São Paulo, veículo de esquerda, apenas para citar um exemplo, recebeu muito mais dos governos petistas do que do Bolsonaro. Não é verdade, isso. Porque a Globo nada mais é que um órgão de propaganda esquerdista. Na verdade, na verdade, assim, a Globo vai na onda, assim, ali que eu falei, a grande porta-voz do sistema é a Globo, né? Ah, o sistema, eu falei, a Globo apoiou, deixa eu ver aqui, a Flávia Oliveira falou aqui, que a Globo apoiou o regime militar, que hoje, agora fala aí que foi uma ditadura terrível, não sei o quê, aí veio lá aquele negócio da Mirella Leitão lá, psicografando, entre aspas, o Roberto Marinho, que lá em 2013 tinha uma nota lá do que se arrependendo, algo do gênero, né? Enfim, pelo que o Roberto Marinho tinha apoiado lá no regime militar. A Globo apoiou o regime militar, ali certo um ponto. A Globo, né, apoiou o Collor. A Globo fez tudo para tirar o Collor. Apoiou o impeachment da Dilma, apoiou a prisão de Nine Fingers. Agora está falando que o. Dani Figueiredo é maravilhoso, é democrata. É isso. Fora a questão das pautas woke, né? Aí que está sendo aí colocada nas novelas, né? Por isso que o pessoal tem que ficar atento aí com as novelas, né? Não adianta só falar assim, dos filmes de Hollywood, né? Tem que ver o que está acontecendo aqui no Brasil, também com as novelas. E o povo gosta de novela. Aqui. A energia depende do cenário para apoiar, coloca o cifrão. Abaixo. Peraí, a Globo fala um monte de pessoas em relação a Bolsonaro. E ainda faz isso e querem que aí fique calado? Pois é, tá aí a ironia, cara, tá aí a contradição. Então, tem que apanhar da Globo calado? É isso? Ah, tem a questão do processo. Assim. É, realmente, acho que tem que. se processar mesmo, que perca, tá? Mas assim, o... Mas ficava, não, eu tinha que ir ali pra ver com a Globo. É, mas aí que tá. Tem que bater na Globo, não tem que bater na Globo, né? Enfim. Eu acho que vou falar uma coisa que vocês, nunca fui fã da Globo. Quando eu era garoto, assistia mais outros canais. Eu passei um pouco mais na Globo, na minha adolescência, fosse quase adulto. Eu pô, na Globo só vejo. Assim, eu via assim, era futebol ou Fórmula 1. Uma Fórmula 1 foi pra Band, assim, a Globo só vejo futebol, cara, não tem jeito. Aqui é Santos, abaixo do Grilo, braço do Grilo. Lá no Twitter. Até abraço. Vai usar os mesmos métodos do adversário quando faz igual a ele. Pois é. Mas não vejo essa forma direito. Aqui, né? Falei ver, não, falei no começo. Comprar a imprensa. Essa seria uma forma de corrupção, assim como a compra de votos, sim. Aqui é o Isaac, boa noite. Hoje é o Isaac, estava aqui na semana passada. Aqui, boa noite, é o Isaac. Ô, Bart, o que o Bolsonaro fez com a Globo para ela ter tanto ódio assim do cara? Tem alguma coisa que aconteceu e ninguém sabe, só uma pergunta. Ah, eu acho que tem muito da... Assim, o que fez com a Globo, assim... Assim, eu acho que muito da imagem, assim, que bom, não é aquele político convencional e, assim, acha que Bolsonaro é tudo que vai contra o que o pessoal da Globo acaba ali passando para frente. Porque pega o pessoal aí, os jornalistas, artistas da Globo, e ficam pregando aí, como é que fala? Trisal, quadrisal. Gênero neutro, aí transexuais, esse negócio você vai ver nas famílias deles, você vai falar, pô, esse, pô pessoal aí ali, ó, cristão, conservador, tal. Não vai dizer que o pessoal aí lá pro 13. Tem que ter negro em tudo quanto é canto, tudo quanto é coisa, não sei o quê, não. Você vê lá a família toda branca, certinho e tal. Todo ali, casal hétero mesmo. Vocês são hipócritas, né? Eu vou, salve. Enfim, o Oliveira questão aqui é o seguinte, né, gente? A de Nine Fingers aí, né? A volta, entre aspas, do cenário internacional que a imprensa fica propagando aí. Enfim, mas... Mas aí, ele foi ignorado, né? Enfim, ele foi ignorado pelo Biden, né? Olha sobre isso, é o seguinte. É uma galera da direita que fala, não, Nine Fingers, ele é vassalo do Biden. Ele é o cara, ele é totalmente entregue ao Biden, porque o Nine Fingers, ele apoia as pautas ESG. Sempre tem que falar o que é ESG, né? A sigla em inglês para governança socioambiental. Ou seja, essas pautas woke, pauta ambientalista, tudo está dentro desse tipo de governo. É carbono zero, negócio é imposto para bebida, esse negócio aí, tudo aí faz parte dessa pauta ESG. O Nine Fingers apoia isso. Está apoiando isso e fala, não, é a sala dos democratas americanos, que de fato foram determinantes para que o Nine Fingers voltasse ao Planalto. Isso é fato agora. Mas ok, tem ali uma grande amizade longa data com o chamado ali Bloco Sino-Comunista. Perdão, Sino-Russo, né? O Bloco Sino-Russo. Essa é com a Rússia e com a China. Ali o Bloco Comunista. Tem uma amizade longa data. Aí vai a galera que fica falando assim, não, o Nine Fingers é comunista. É comunista. Tá, o Nine Fingers, ele tá, criou a Folha de São Paulo junto com o Fidel Castro. Sim, ali foi naquele momento que o comunismo aí acabou, entre aspas, né? ali foi 1989, ali caiu o muro de Berlim, os regimes comunistas perderam muita força, a União Soviética acabou, entre aspas, em 1991. O Nani Fink, assim, para que ter ali o comunismo na América Latina voltasse a ter força, criou o Foro de São Paulo. Para aquele contexto. Agora, o contexto é outro. Agora, tem essa questão da pauta SG, da pauta ambientalista. Aí o Nani Fingers vai lá e apoia. O Nani Fingers, ele é um oportunista. Se eu defino o Nani Fingers, se ele é globalista, se ele é comunista, eu defino como oportunista. É também que o Nani Fingers falou que o Zelensky não aplaudiu o discurso do Nani Fingers na ONU. É, pois é, né? Aí, claro, a imprensa disse: ah, o Nani Fingers foi muito aplaudido. Ah, só a claque dele lá, né? E o Zelensky aí não foi. Aí não aplaudiu, né? É que também tem essa questão, né? Que eu falei: tem, o Nani Fingers tem longa amizade lá com o pessoal da Rússia. Não é assim o Putin, na verdade, né? Tem lá amizade com o Putin, muito tempo, né? E aí fica assim, só que aí, como o Zelensky é apoiado pela OTAN, pelos globalistas, ele fica lá, pô, é aí, né? Pô, é o grande, pô, é lá, então. Aí fica lá, aí o Zelensky fica criando esse assim, mal-estar com ele, e fica complicado aí. Enfim, aí o Nani Fingers também falou. Cadê aqui? O pessoal Oliveira aqui, conversa. Aí o Nani disse que entregadores usam fralda. Olha só, é a questão da demagogia, né? Então, questão de comunicação, questão de demagogia. Como é que o Nani Fingers, assim, essa questão de que ele sempre, assim, não se teve, de modo geral, né, pessoal de esquerda, da esquerda petista, que é, assim, são totalmente contra ali essa questão de trabalho informal. É, tudo tem que ser ali regulado pelo Estado. E aí, para isso, aí tem aí, tá vendo aí o Haddad, tá achando aí, aí aplicativos, principalmente as que vêm da China, tal, enchendo lá de impostos, de taxas. E aí o Nani Fingers fala dessa questão de que entregadores aí de iFood, aí, tô falando as marcas mesmo, aí, falando as marcas aí, que se dane. Mas, enfim, entregadores aí de aplicativos usam fralda porque, meu Deus, não tem banheiro, não tem banheiro. Ou como é que ele trabalha com essa questão demagógica, né? Por isso que ele tem força até hoje, porque ele sabe falar esse tipo de demagogia. É pro pessoal uma mateira. Falou que foi prejudicado aí por conta aí do essa, ali, trabalho ali de aplicativo, o pessoal que quer uma mata ali estatal, aí o Nani Fingers fala, ó, não, tem que ter a regulação do questão ali do aplicativo, porque não, o papai Estado vai lá prover com essa galera, porque, meu Deus, os cara não tem, não, os caras usam fralda porque não tem ali como ir no banheiro. Aqui outro assunto. O STB vetou a filiação do Marcos Duval. Ah, olha, que fim de carreira, hein? Enfim, fim de carreira do PSDB, né? Perdeu bastante força, e do Marcos Duval também. Aí foi o PSDB e foi vetado. Ah, vamos lá, né? Tá falando aqui que o G1 disse, que o Mauro Cid revelou que o Bolsonaro consultou militares, todo possível golpe. Ah, lá vem. Lá vem essa história. E o pessoal da direita já tá desesperado, já tá, meu Deus, Bolsonaro vai ser preso. Já era, acabou. Acabou. Porque é total delação do Cid, falando aí. É, então eu colocando assim, uma coisa assim. Porque ele foi, acabou sendo preso, sobre aquele pretexto da falsificação de vacina. Aí foi vazado conversas dele, do Cid. Aí ele vai fazer uma delação, aí fez a tal da delação, aí foi só. E aí estava falando que não, teria dito aí que. Não, que ia entregar o negócio da joia. Entregar o negócio da joia, enquanto nada, falou nada sobre o assunto. Esse assunto não foi para frente, porque acho que não é, significou nada para a imprensa. Agora, aí é que eu falo. Não, ele falou, não, Bolsonaro consultou ali militares, ali para. Decretar estado de defesa ali, depois da eleição, claro. Aí vem a história da tal minuta achada no, lá no, na casa do Anderson Torres, chamam de minuta do golpe, aí do golpe, aí falou que o Bolsonaro é da golpe, e aí foi vetado, não, ele foi vetado pelo Exército, mas a Marinha ali considerou. Enfim, aí remetendo aquela coisa, o negócio da Dilma, quando a Dilma estava para cair, ela ter pedido estado de defesa lá para o general Vilas Boas, que era comandante do exército, e ele acabou aí barrando, remetendo aquela história. Principalmente a galera aí vai achar que é a mesma coisa, que o Bolsonaro fez a mesma coisa da Dilma. Lembrando que não tem a menor prova disso. Falou de falar ali para se livrar da prisão. Ali o Cis falou, mas provar que é bom nada. Tá falando aqui que o Nani cancelou live semanal após auditores do TCU terem promoção, o pessoal do Nani. Primeiro que não tinha audiência, né? Não tinha audiência aquilo lá, né? Audiência bem baixa. O pessoal reclamava de quando o Bolsonaro fazia live, reclamava da audiência. Pô, que dava ali 30 mil e tal. Pô, mas como é que vai reclamar de audiência que dá 30 mil? É porque é o seguinte, não, veja bem, né? Não tem alcance, a questão do alcance, o povo tem que saber as coisas. Aí só ficava na rede social. Ah, porque de fato, né? Sei lá, realmente, o que são milhões na rede social? Assim, sei lá, 2 milhões na rede social, não é nada, em comparação com a população, realmente nada. Mas aí, realmente, aí o pessoal ficou dando aí, petista aí do governo Nine Fingers, preocupado aí, e também tinha a questão da promoção, né? Quem diria o TCU aí? Em vez de ficar correndo atrás de joia aí, de cara de joia aí de Bolsonaro, joia devolvida, de joia que era personalizada, aí pelo menos tá fazendo assim o seu trabalho. Não só ficar perseguindo um lado. Porque hoje tem estreia de Sound of Freedom. Pois eu gosto falando aqui que eu acho que a SG era a Europa sem gás. Eu acho que tinha muito realmente ali na. Ali, sei lá, no ano passado, né? Passado, né? No 2021, a Europa estava passando esse problema, né, de gás. Olha aqui, o Chico Oliveira, o nome conhecido da esquerda, também. Falou isso também, pinga oportunista. O BRICS foi criado em 2009 com o Nike estando no poder, sim. Ver aí. Vamos fazer essa amizade aí com o bloco aí, sino-russo, de longa data. Eu acabei de ver uma manchete que a Rússia suspendeu a importação de diesel no Brasil. Eu também vi isso aí. Tá regindo falando que eu só sei que o cenário não está bom, verdade. A parte tudo pelo Estado, justamente que o Mussolini defendia. A esquerda é isto. E o Bart, uma pergunta. Será que realmente Mauro Cid disse isso? E se ele disse, será que ele não falou alguma invenção? Pois é, ouvi um negócio com a assessoria dele, o negócio de advogado dele. dele falou que não, nada disso que foi divulgado. Mas se fosse, for verdade, foi ele falou, pô, se livrar da prisão. Isso é verdade. Falou qualquer coisa lá, não foi provado. Tá aqui pro Xandão, não precisa de provas. Mas realmente, assim, não tem nenhuma prova, né? Tal aí, o Bolsonaro queria aí dar o golpe, né? Aí se o Bolsonaro tivesse conseguido dar golpe, ele e o Brasil sofreria sanções internacionais. E o Bolsonaro não poderia sair do Brasil. É o que acontece com o Putin, né? O Putin, ele... Até tem um negócio do Dani Fingers falando que se o Putin vier para o Brasil e não ser preso, ignorando lá o Tribunal Penal Internacional, que ele diz que não sendo ignorado, nunca ouvi falar, mas para bater em Bolsonaro ficava citando direto. Enfim. É isso que aconteceu. E a galera da direita falava, não, vai assim mesmo. Dá o golpe mesmo. Não falou assim, né? Vai lá, faz alguma coisa mesmo com sanção e tudo. É. Mas aí o Nani Fingers, que eu teve lá 8 de janeiro, vários líderes mundiais foram lá prestar solidariedade ao Nani Fingers. Só para você ter uma ideia. Se o Bolsonaro tivesse... É feito uma tentativa de golpe, fracassado, as consequências seriam piores. É assim, né? É claro. Ah, de novo, aqui tá sem áudio. Aqui. É fogo. Não dá para saber qual parte que foi. Enfim, então é isso aí que eu quero falar. Então, muito obrigado por assistirem, que está no YouTube. Muito obrigado por quem está ouvindo na plataforma podcast. Ah, sim. Quando eu estava falando sobre o estado do Freedom. Ah, sim, é que. O que acontece, né? O pessoal estava falando, o pessoal da imprensa fala que esse filme aí ele é. Aí é promoção das teorias QAnon, né? O que é o QAnon? Quer dizer, é uma galera bem doida, realmente, né? Ali dos Estados Unidos, ali como que apoiou o Trump, falava aí que fazia várias teorias, né? Negócio de Operação Storm, acho que vocês já ouviram falar muito sobre isso, né? Operação Storm, e um monte de coisa. E aí o pessoal fica falando, porque o filme ele trata aí de... Esse filme é, né, o Sol da Liberdade, Sol da Freedom. Ele trata muito do tema tráfico humano. É claro, assim, tráfico humano do jeito assim, que é... Que, né, o pessoal, assim, da imprensa, da crítica aí, não... É aquele tipo que não queria ver nesse tipo de abordagem. Aí ela fala que é a teoria da conspiração, que é tudo, é um filme da extrema-direita. Então, assim que eu for ver aí, eu faço análise lá no outro canal, lá no Zantão Cult. Bem, então é isso. Muito obrigado por assistirem, quem está no YouTube, quem está ouvindo na plataforma de podcast. Muito obrigado e até a próxima.